Olá, aqui é o Bob.
Oi, aqui é a Fê.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais um Metros Rasos, o podcast onde a gente fala sobre tudo, menos anime. Começando aqui esse podcast falando que realmente voltamos de vez, tamo aí em dia, tudo certinho, confiem no processo, tamo de volta. Acabou o hiato.
Só vou acreditar quando sair um mês inteiro de programa funcionando
não,
normal.
Selo anti-zica aqui.
Não fale só duas semanas.
Tô de figa, tô porra, já era já, aqui é oficial.
Tá faltando o Rokushita ainda, mas...
É.
Então mantendo, uma hora sai aí também.
Não, pois é, a gente ainda tem uma semana que se der merda, tem um Rokushita pra sair, qualquer coisa. Pelux trabalha dobrado aí. E lança o Rokushita. Mas estamos aqui nessa rotina novamente muito graças aos nossos queridíssimos apoiadores que vão lá todo mês, apoiam a gente, continuar apoiando no hiato. E porra, é muito obrigado pelo apoio de vocês. Fica aqui um grande agradecimento aos nossos queridíssimos Yuji,
ao Vitor Henrique,
o Gabriel Carneiro,
ao Pedro Lobato
e o Caio Augusto. Muito obrigado, meus queridos, pelo apoio de sempre. Se você quiser apoiar a gente, você pode apoiar a gente no Apoia-se. Só procurar apoia.se/rkstpodcast, coloca aí no seu navegador favorito. E com qualquer valor a partir de R$1, me fala, Yoshi, uma coisa que custa R$1 hoje em dia.
Uma paçoca na batalha de rap da Zona Sul de São Paulo.
Pronto. Você prefere uma paçoca na batalha de rap da Zona Sul de São Paulo ou apoiar o podcast? Fica aí. Se você puder, R$1, você pode estar apoiando a gente no Apoia-se. E com qualquer valor a partir de R$15, a gente agradece você aqui com todo o nosso coração. Muito obrigado. E agora sim, começando aqui essa bagunça, como sempre, como é que foi a semana de vocês, meus queridos? Alguma presepada que vocês gostariam de compartilhar com a gente?
Eu tô só trabalhando, Bob. Não aguento mais editar podcast. Assim, na real, aguento sim. É, manda aí podcast aí. Manda jobs.
Não, galera, vocês estão vendo aí que o Yoshi já tem muito job. O Lux tá faltando aqui.
É isso. Aí, pô, eu, ultimamente, a minha vida se resume a enlouquecer com minhas gatas. É isso, assim. Eu tenho trabalhado home office bastante. O ventilador do meu escritório quebrou. E, tipo assim, eu não consigo. Tipo, eu tô aqui gravando esse podcast com a força do Senhor Jesus, assim.
Apoia aí no Apoia-se pro Bob comprar um ventilador. Pior que eu tô precisando também, Bob, de um ventilador.
O pessoal tá vendo minha pele. Sempre tá, né? Eu sempre tô suado, mas, tipo assim, eu estou em excesso. Eu tô suando muito, muito, muito aqui no escritório. Eu não aguento. E aí eu tenho trabalhado no meu quarto, na cama mesmo, assim. Tipo, eu tô com um notebook, aí eu tô trabalhando no quarto e eu fico trabalhando e fica as gatas em cima de mim, né? As filhotes ficam andando por cima.
Esses caranguejos, filho da puta.
É, não. Tá loucura total. Elas, as cachorras, enfim. Essa é a minha vida agora. Minha vida de pai de pet, oficial. Mas é muito gostoso, né? Filhotinho é muito gostoso. Tem que aproveitar enquanto dá também.
É, eu tenho muita saudade de filhote.
Eu só não adoto um gato porque eu fico pensando em toda a logística de ter a caixinha de areia. Vou ter que ficar trocando a caixinha de areia. O apartamento é pequeno, vai ficar com cheio de cocô de gato aqui.
Pô, assim, com um gato só, você nem precisa trocar caixa de areia todo dia, se você quiser. Assim, você pode trocar dia sim, dia não, de boa, assim, é bem facinho de trocar.
E trocar, no caso, né, é fazer arqueologia, né, capazinha.
Isso. Trocar, no caso, é limpar, no caso, que eu tô querendo dizer, né?
É fazer a seleta de cocô.
Isso.
E xixi.
E xixi, né?
E xixi.
Mas é que em casa, o problema é que, tipo assim, a gente não tem um espaço bom pra colocar a caixa de areia. A gente tava colocando no banheiro, mas eu estava enlouquecendo, porque não tinha...
Porque o cheiro do banheiro.
Não, não é nem por conta do fedor, assim, porque, tipo, eu tava trocando duas vezes no dia, e aí nem tava ficando fedido, nem nada. Eu só tava
bom, você troca bastante.
Ah, beleza. É, até porque é bastante gato, né? Mas o negócio é porque, tipo, não tinha espaço pra colocar um tapete coletor, sabe?
Quando sai. Pra pegar areia quando eles saem.
Exato. E aí, tipo, ficava enchendo de areia o banheiro. Aí eu fiz, tipo, não, eu vou ficar maluco. Só que aí, tipo, além do banheiro, o único lugar que tem pra botar é na cozinha. E, tipo, porra, não vou querer colocar um negócio com merda de gato na cozinha, né? E aí agora a gente botou na varanda, quando chove, eu tenho que sair correndo pra pegar, tirar e botar pra dentro, assim. Eu vou ver um jeito de cobrir ele pra a castelaria, pra conseguir deixar na varanda de boa, assim.
Sim. Nossa, é porque eu lembro que uma época, quando a gente pegou os últimos gatos que a gente teve lá na casa da minha avó, né? Não é mais na casa que eu moro aqui. Uhum. E aí eles eram filhotinhos, a casa tinha outros gatos, outros cachorros, e eles tinham que ficar presos num cômodo só. E aí a castelaria ficava lá, pra eles ficarem assim por umas semanas, eu acho. E nossa, fedia muito. Foi a primeira vez que eu tive que trocar a castelaria, porque lá em casa os bichos ficam no quintal, né?
Uhum.
E aí faz as coisas no quintal lá e a natureza cuida. E aí, nossa. E eu fiquei traumatizado, assim, de ter que trocar a caixa de areia naquela época, porque fedia muito, muito. E olha que eu acho que o meu olfato não é muito sensível, eu acho que ele é mais fraco que o normal.
Mas é que depende de muita coisa, né? Depende da areia, depende do gato, depende do que o gato, a ração que o gato come.
Sim, eu peguei uma areiazinha anti-odor também, que ajuda bastante. Tipo, eu realmente senti a diferença com essa areia, assim, tipo, fede bem menos e pá.
Mas não pode ter sílica, hein, Bob? Na areia e nem serragem.
É, não, a gente não usa, não. É, pô, minha esposa é veterinária, né? Por favor.
Ah, é, né? A esposa do Bob é inteligente, diferente do Bob.
Aqui em casa a gente usa uma areia muito famosa que tem cor.
Ah, entendi, entendi. É, não, pior que eu testei dessa marca colorida e eu não curti muito, assim. Quer dizer, eu curti, só que ela é meio carinha. E aí, tipo, como não, é
muito cara.
Como eu tenho muita gata, a gente, tipo, acaba tendo que trocar com frequência, né? A areia vai ficando suja, a gente tem que trocar com frequência. E aí, tipo, financeiramente não estava fazendo sentido. Mas Fê, uma coisa que eu fiquei sabendo é que você agora tá a menina pilateira?
Então, a idade chega pra todos.
Fê, primeiramente, o que é pilates, assim? Eu sempre fico meio confuso. Pilates é aquele negócio que você segura uma barra de ferro e você fica mexendo pra direita, pra esquerda e pra cima, pra baixo?
Não, isso é exercício geriátrico, eu acho.
Então, mas pilates não é uma vibe assim, não? Pô, eu sempre achei que era.
Não, é tipo, a gente vê muito pilates como se fosse um exercício de senhorinhas, mas é muito difícil, tá? Tipo,
é difícil mesmo.
É muito difícil.
Se tem a palavra exercício, já é difícil demais. Mais pra mim.
São exercícios mais voltados pra, tipo, você treinar a sua elasticidade, também treinar os seus músculos, equilíbrio também, respiração, tipo, é uma série de coisas. Não é só alongamentos, é pra fortalecer mesmo o seu equilíbrio.
É tipo um super yoga, né? Sei lá.
É.
É, eu ia perguntar isso, se era meio parecido com yoga, porque eu confundo.
Pular no trampolim é pilates?
Não.
Não. Pular no trampolim é ginástica, sei lá.
Ok, ok.
Eu já tentei fazer yoga, né? Pra ver, assim, qual que era a vibe, pá. E não me pega muito, porque yoga é muito na meditação também, né? Tipo, você tá lá tentando excluir o externo e tá focado no seu corpo.
Eu não consigo meditar.
E eu agora não consigo. Eu não consigo, velho.
É, inclusive, eu acho que piora. Se eu tento meditar, piora a situação. É, não, tá maluco. Aí eu fico...
A última coisa que eu quero da minha vida é ficar sozinho com meus pensamentos, man. Tá maluco. Tá maluco.
Pois é.
Cara, assim, o pior é que eu não sei se eu medito, porque eu nunca, sei lá, fui ensinado muito bem a isso, mas às vezes eu faço uns exercícios de respiração,
uhum.
E aí eu fecho o olho e fico fazendo lá, né? Eu fico concentrado na respiração, não sei se isso conta.
Conta.
Porque eu tenho muita insônia, né? E aí, às vezes, eu faço isso pra dormir.
Ah, boa.
Eu não sei se eu consigo limpar os pensamentos, eu não sei se alguém realmente consegue não ter nenhum,
uhum.
Mas eu consigo visualizar algo mais simples, assim. Eu tento imaginar, tipo, o ar entrando e saindo, coisinhas assim.
Ah, não, tá ótimo.
E aí, isso me ajuda.
Tá ótimo. Se você consegue ficar só com isso no pensamento, você já tá, porra, é isso. Você já tá metando, irmão. Já é isso aí.
Olha como é, né? Teve uma vez que eu fui usar aqueles aplicativos de meditação, yoga, que tem um famoso pro celular que eu não lembro o nome.
Tem, né? Eu já usei um pouco também, só que é pago a maioria.
Tem vários pra celular, né? Inclusive, até na Netflix tem um negócio agora de você...
Que é desse aplicativo.
Foi aí que eu aprendi a fazer esse que eu faço.
Olha aí.
Que eles ensinam uma parada pra te ajudar a dormir, porque eu tenho muita dificuldade pra dormir no horário certo, né? Tipo, todo dia eu durmo uma hora mais tarde do que no dia anterior.
Sei como
é. Esse é o meu ciclo. E uma vez eu tava usando esse aplicativo e ele me ensinou uma parada que é, imagina que o seu corpo todo são feitos por várias lâmpadas, sabe? Agora imagina que essas lâmpadas estão apagando da ponta dos seus dedos do pé, seu pé, aí agora sua canela apagou. E aí toda noite antes de dormir eu imagino isso. Mas aí assim, eu deito que nem pose de modelo de boneco de videogame, assim, duro, assim, olhando pro teto, aí eu vou desligando, assim, relaxando os pés, relaxando as pernas.
Meu pai serviu na aeronáutica, né, e ele falava que, tipo, o pessoal lá, tipo, dizia que isso era tática, inclusive, tipo, militar, assim, dizer, de tipo, a galera que tá em situação de extremo estresse pra dormir, fazia isso, sabe? Tipo, ia imaginando você, tipo, perdendo os sentidos das pontas dos seus membros até o centro do seu corpo, né? Tipo, a mão, o pé, uhum. E vai indo.
Pô, a minha avó me ensinava isso também quando eu era criança. Falava alguma coisa assim comigo.
Pô, que fofo.
Relaxando bem aos poucos.
Mas você tem curtido, foi Pilates, então? Tipo, você tá na vibe?
Então, já faz um ano que eu faço, porque em abril do ano passado, eu travei umas minhas costas de um jeito que eu não conseguia fazer nada. Tipo, travou e era muita dor, não conseguia sentar, não conseguia ficar em pé, era um espaço. Fui parar na emergência do hospital. Foi horrível. E aí o médico disse assim: você tem que passar 3 dias deitada.
Caralho.
Literalmente, deitada, só deitada. E aí foi horrível. Tipo, foi horrível, horrível. Passar 3 dias deitada, entediada. E eu justamente tinha que ficar em repouso, porque minha coluna estava, os nervos da minha coluna tudo inchado, sei lá, o que era.
Caraca.
O médico comentou: você faz atividade física? Eu falou: não, eu tô começando a fazer academia e tal, né? Fortalecendo os músculos. Então, é bom você passar mais alongamento, essas coisas pra sua coluna. Aí ele, você pode fazer pilates ou hidroginástica. Que é um corte sem tipo. Aí eu vou fazer pilates. E aí eu fui pra primeira aula de pilates achando que seria fácil. Tipo, eu faço musculação. Então, pilates vai ser fácil.
Pilates, eu vou sentar com as pernas cruzadas e fazer borboleta.
E aí, você sai tremendo inteira. Tem músculo que você nem sabia que tinha, que Gladstone tá lá, sei lá, exercitando. Tipo, mas assim, eu me tornei uma pessoa menos desastrada depois que eu comecei a fazer Pilates. E realmente o negócio melhora muito o equilíbrio, essas coisas. E principalmente a respiração também. E postura, minha postura também melhorou muito. Então já faz um ano que eu faço isso, hein? E eu sinto muita melhora. Assim, principalmente também fazer academia, né? Mas principalmente meu corpo, eu sinto muito mais. Eu consigo mais me alongar mais, encostar no dedo dos meus pés. Tipo, eu consigo dormir melhor, eu consigo ficar mais calmo.
É muito massa você ir ganhando o conhecimento do seu corpo, né?
Eu não consigo nem perto, assim, de encostar no dedo dos pés, assim, eu sou bem travado.
Então, eu também não conseguia. Quando eu comecei a malhar, aí eu comecei a me alongar toda vez antes de malhar, e só nesses 5 minutinhos de alongamento por dia antes de fazer a musculação, eu já fui ganhando flexibilidade de conseguir encostar no meu pé, coisa que eu só conseguia quando era criança e fazia judô, sabe?
Então, tinha uma época que eu não fazia exercício nenhum, e aí pra eu não ficar com muito peso na consciência, eu fazia uns alongamentos. E eu fazia esses do dedo do pé, eu fazia outras coisas pra perna, assim, e assim, tudo bem que eu nunca segui por muito tempo, assim, por meses. Mas eu fazia por algumas semanas e eu não conseguia. Talvez tenha tido algum progresso, não lembro agora, mas eu nunca consegui encostar nos dedos dos pés.
Mas o progresso, assim, não é, tipo, você faz duas aulas de Pilates tipo, alongando muito a perna atrás da orelha, sabe?
Sim.
Faz pouco tempo que eu consegui fazer um exercício que é, tipo, conseguir me levantar com a força do abdômen, sabe?
Sim.
Segurando, usando a força do abdômen.
Tá deitado, começa a flutuar só botando o abdômen, assim, pra cima.
Mas, eu penso em fazer Pilates porque eu tenho escoliose, né? E aí eu tenho vontade de fazer RPG pra ver se ainda dá pra reverter, ou sei lá. Mas aí eu não sei se eu tenho coragem, se vai resolver a situação.
Mas enfim, Pilates é muito bom assim. Porque justamente é uma aula que você tá 100% acompanhado com um fisioterapeuta, sabe? Então não é tipo, você tem esse treino aqui pra seguir, que nem você é na academia. Então treino você faz. Não, o fisioterapeuta tá lá ali corrigindo sua postura, relaxa os ombros, respire, porque às vezes você fica tão concentrado que você não respira direito. É muito bom, eu gosto muito.
Massa.
Você falou disso, eu lembrei que aqui em São Paulo tem uma parada chamada Hot Yoga, que eu não sei se é comum também nos outros lugares.
Coisa de paulista, né?
Que é você faz um yoga de sunga. E aí tá todo mundo de biquíni e sunga.
Ai.
E é meio que uma sauna e um yoga ao mesmo tempo.
Ah, uma sauna. Eu já fiz crossfit na praia, mas era de noite e era frio pra caramba e era todo mundo vestido. Mas eu fiz um pouquinho na praia.
Ah, não. Mas crossfit, não necessariamente você tem que estar com pouca roupa. Inclusive, crossfit é muito
caro. Não,
era
porque o que você falou eu tinha, mas é realmente...
Mas bem, não é sobre RPG, que é esse podcast aqui. Esse podcast é sobre as coisas que a gente tem feito.
Mas assistindo. Sabe você, Bob, que eu vou falar sobre Critical Role de novo.
Olha aí.
Uou.
Mas esse podcast é sobre as coisas que a gente tem assistido nessa última semana. E eu gostaria de saber de você, Fê. O que é que você tem pra gente essa semana?
Eu vim com a ideia de recomendar um filme bom, vários. Uma comédia romântica, assim, gostosa. Todo mundo assiste. Porque nada melhor do que reviver as comédias românticas dos anos 2000, né? Porque, tipo, era o auge. Deus amei muita comédia romântica. Todas, assim, essa excelentíssima qualidade.
Pior, que se alguém abrir meu Letterboxd, vai ver que eu e Giovanna, a gente tava revendo muitas comédias românticas nos anos 2000, ultimamente, assim.
A gente entrou na
vibe, assim. Foi muitas primeiras vezes pra mim e várias que ela já tinha visto. E ela, nossa, essa aqui é muito boa, vamos ver.
Nossa, amo as comédias dos anos 2000. Então, pensando nisso, eu fui assistir todos, menos você, porque tu diz, nossa, as comédias dos anos 2000 voltaram com tudo.
Ai, olha aí.
Esse filme é maravilhoso. Eu fui no hype. E o pior que foi a maior decepção já do ano foi esse filme.
Pra você ver como que a expectativa é a mãe da decepção mesmo, né?
É, uma merda. Porque assim, todo mundo sabe que as comédias românticas têm um plot, né? E você tem que escolher um plot digno de comédia romântica e tem que sustentar até o final. Ou os dois vão dormir no hotel, só tem uma cama. Enemies to lovers. Ou então, finge que seu namorado... Aí esse filme junta tudo e não desenvolve bem nada. Porque, tipo, o casal, primeiramente, ele se conhece, né? Que é o casal... São dois louros dos olhos claros, bonitos. As pessoas acham a mais bonita do mundo, além da aquele filme fazendo casal.
É, que é a Sydney Sweeney.
Sydney Sweeney. Eu não sei falar o sobrenome dela.
Acho que é, né?
A menina de Euforia. A lourinha de Euforia.
É isso mesmo. Sydney Sweeney. E como é que é o nome do rapaz que faz com ela?
É Glenn Powell. Eu acho.
Ele é bonito mesmo. É um rapaz bonitinho.
É, também é tipo ele faz aquele tipo... Pessoa bonita, burra dos filmes.
Isso.
Mas muito simpático. Ele é muito simpático, muito sarado. Um gostoso.
Enfim. Simpático,
muito sarado. Por isso eu tô dizendo. Escolheram duas pessoas muito bonita pra estrear um filme de comédia romântica em pleno 2020. Enfim. E aí, ele se conhece, obviamente, rola aquela química ali instantânea, né? Porque eles são duas pessoas lindas e maravilhosas, estão ali predestinadas a ficar juntos. E aí, ele sai e tal, se diverte e tal. E aí, no final de manhã, eles se desentendem. Assim, né? Tipo, tipo, ela tá meio que fugindo ali dele. E não, ela se arrepende, tipo, nossa, achei que encontrei o cara da minha vida. Vou voltar pra falar com ele, né? Porque ela fugiu. Só que aí quando ele tá chegando, um cara falando, ah, aquela menina que tava aqui. Ele, não, era só um caso. Nunca ia ter nada com ela. E ele ouviu. Então ela ficou puta com ele, né? Porque achava que ela era só um caso de uma noite. E na verdade ele tava satisfação pra amiga dela, que ela tava morto e apaixonado por ela. E aí eles não se falam mais, passa um tempo, eles nunca mais se veem. E então eles descobrem que eles têm amigos em comuns, que por acaso é uma amiga dele que tá se casando com a irmã dela.
Isso. É tipo a melhor amiga dele se casando com a irmã dela, né? Se casando
com a irmã dela, é. Com a irmã da menina. E aí eles vão ter que se suportar, né? Porque eles vão ter que participar do casamento delas, eles gostam muito delas. E aí eles meio que ficam aquela guerra fria, tipo assim, ah, ele foi um filho da puta com ela, aí a outra, não ela, que foi uma filha da puta com ele, deixou ele, sabe? E aí eles vão justamente pra esse final de semana na casa de praia, obviamente, porque é aí onde vai acontecer o casamento. E aí justamente é aí que a relação deles vai se desenvolver a partir de então. E justamente eles colocam todos os plots, aí colocam ex-namorado no meio, colocam uma mulher lá também que era ex-namorada desse ficante dele. Tipo, é uma bagunça que eu não entendi com onde é que eles queriam chegar com isso, porque justamente, como eu falei, com comédia romântica, você tem que pegar um plot e sustentar ele até o fim. Se eles vão ser enemies to lovers, sustenta até o final enemies to lovers. Aí, uhum. O filme estava até ok, até que tem uma cena que tá todo mundo sai pra caminhar de manhã.
Porra!
E aí eles veem um koala.
Koala? Você não gostou dessa cena?
Eu odiei essa cena. E aí eles estão nessa parte do filme, eles estão fingindo que são um casal.
Essa cena tem até no trailer, assim, então não é tão spoiler, não.
Enfim, eu só sei que eles estão fingindo ser um casal, e aí eles querem provar pra todo mundo que eles são um casal, ficando pegando um na bunda do outro. Tipo, ela enfia na mão no short dele, ele enfia na mão no short dela. E aí ela mexe o dedo na bunda do dele. Nossa, é horrível. Essa parte eu quis morrer, eu quis desligar a TV, eu disse, não, eu não, porque eu ainda estou assistindo isso, mas eu já tava lá, eu não vou assistir até o final, essa merda que eu quero saber, que se pode piorar. E realmente piora. Tipo assim, eu acho que não, o problema não é, não são assim, é um problema muita coisa. Primeiro, porque eu acho que a atuação das pessoas tá muito ruim. Ele é o melhor, o Glenn é o melhor, assim, de longe.
Ele tá bem no filme.
Ele é a única pessoa que tá bem.
Mas eu não achei as atuações tão ruins, não. Eu achei que a Sydney, ela foi ok, assim.
Ah.
Eu assisti o filme também, e eu fui com zero expectativa, e eu me diverti vendo o filme. Eu não achei que ele foi, tipo assim, ele tem essas oscilações nas cenas de humor que ele tá construindo. Tipo assim, ele tem uma linguagem de humor que ela parece que cenas foram escritas por pessoas diferentes, sabe?
Eu tenho certeza que o roteiro desse filme foi feito no chat GPT. Eles botaram assim, faça um resumo de comédia romântica com as cenas mais emblemáticas de comédia romântica. Aí
ele tem essa
todas
mistureba.
As cenas de comédia romântica lá, só que elas não estão, tipo, elas estão jogadas no roteiro, elas não tem nenhuma finalidade, só pra tipo, ah, esse filme, essa parte aqui é igual aquele filme lá. Ah, uhum. Essa parte que me lembra aquele, tipo, Uma Linda Mulher, tipo assim, sabe? Ele tem cenas que as pessoas usam meio que de cenas comuns de cena romântica, assim, de comédia romântica, só que não funciona dentro do roteiro. E aí, eu não gostei do roteiro, eu não gostei das atuações, tem vários plots que são mal desenvolvidos e serve pra nada.
Isso eu concordo.
O casal realmente tem muita química, tipo, eles são bons juntos.
É o que sustenta o filme, inclusive, é a química deles, tipo, eles... Você vai vendo o filme muito porque eles têm bastante química mesmo, os dois.
Só que, justamente, eu achei que ficou... Justamente, o problema também pode ter sido que eu fui com muita expectativa.
Talvez.
Porque tem... Aí eu vou falar de outro filme, de outra comédia romântica. Esse Todos Menos Você, que tá no Max, né?
Uhum.
Só que aí, justamente, eu não gostei porque talvez eu fui com muita expectativa. Todo mundo tava falando tudo bem, que a atuação tava maravilhosa. Não é essas coisas. O roteiro não é essas coisas. Tipo, é um filme ok. Você se diverte ali assistindo.
Deixa eu só dar minha impressão antes de tu passar pro próximo. Bem rapidinho aqui. Só pra dizer que o que eu achei do filme é que eu acho que ele tem essas grandes cenas, feito o Fê tá falando, que ela tenta pegar momentos típicos de comédia romântica. E eu acho que essas grandes cenas são justamente os pontos mais fracos do filme. Eu acho que o filme ocorre melhor entre essas cenas do que nessas grandes cenas em si. Com exceção de uma ou outra, que eu acho que o filme ele é bem dirigido. Eu gosto de como... Principalmente como o filme é enquadrado, assim, muitas dessas cenas. A primeira cena que eles ficam juntas mesmo, que é na casa do cara, e ele decide fazer um jantar, né? E ele tá lá cozinhando com ela, pá. Você sente a química deles dois nessa cena, assim. Ela é muito bem dirigida. E o jeito que você tá naquele momento ali com eles, a câmera se aproximando deles enquanto eles estão, pá, e todo o jogo que acontece ali é massa. Até na cena do barco também, que tem depois que eles estão conversando no barco, eu acho legal também.
Sim.
Mas, tipo, no geral, essas outras grandes cenas, principalmente de comédia, também eu não acho que bateu tão bem. Mas eu achei que, tipo, o que acontece entre essas cenas é legal. E eu curti, tipo, como eu disse, eu não fui com a expectativa alta. E eu achei o filme, ok, maneirinho. E é isso, assim, tipo, valeu. Não senti que perdi meu tempo assistindo. Mas também não acho que foi a melhor coisa que eu vi na na minha vida, segui. E é isso, assim.
Pois é, então eu fiquei muito decepcionada, porque eu fui com expectativa e fiquei, nossa, não é isso tudo que as pessoas falam. Mas aí eu fui ver um outro filme chamado Upgraded, que tá na Netflix, que é com a menina de Rivendell, uma que é meio brasileira, a Camila Mendes. E aí eu não estava dando nada pra esse filme. Tipo, eu vi ele assim no catálogo da Amazon e tipo, por que não estou fazendo nada? Eu vou assistir esse filme. Um ponto positivo desses dois filmes é porque eles estão fazendo filme curto. Uma hora e meia assim,
é,
muito
pois
bom.
É.
Amo filme curto, maravilhoso. Perfeito. Não perde seu tempo.
Comédia romântica tem que ser curta.
Exatamente.
Comédia romântica de duas horas pra cima, tá maluco. Apesar de que aquela que foi com a J-Lo lá, que é... Putz grila, o último comédia romântica que ela fez tem a cena dela pelada na praia. Qual que é o nome?
No Hard Feelings, com a Jennifer Lawrence.
No Hard Feelings, isso. Ele tem umas 2 horas e 10, eu acho, esse filme. E eu curti.
Gosto que a referência do Bob é que tem ela pelada. É isso que ficou na cabeça dele.
Porra, não. É porque foi a cena que viralizou, né? E todo mundo ficou falando. Porra, qual foi? É um bom filme, olha, inclusive.
Eu não sabia dessa cena, não.
Olha aí.
É, não, eu também não.
Aham. Uhum. Como é que você sabia qual era o filme?
Enfim, o filme Upgraded é uma menina que ela estuda arte e ela sonha em ser curadora de uma galeria de arte.
Uhum.
E aí ela consegue o emprego do sonho de trabalhar com a curadora, só que justamente ela é a garota que faz tudo e fica lá escondida trabalhando enquanto as outras recebem o glamour e tudo. É uma pobre coitada que nem nós, CLT da vida, que tem que acordar cedo trabalhar e é isso, pagar as contas.
Meu sonho de princesa ser um CLT da vida.
Aí é, porque eu sou CLT, tem uma valise em alimentação.
Pois é, eu aqui, ó, PJ. Tomando todo dia.
Enfim, então ela consegue trabalhar, arrumar essa grande oportunidade da vida pra trabalhar com essa curadora de galeria, que nada mais é que a tia do Homem-Aranha, a Marisa Tomei, né? Marisa Tomei, o nome dela?
Eu acho que é.
É, então é ela, e aí ela...
A tia do Homem-Aranha novo, a lindona.
É, a tia do amigo do Tom Holland. E aí, a tia May, né? E aí ela vai trabalhar e elas vão pra Londres, porque ela vai ficar lá trabalhando, né? Nessa fazendo a curadoria, ajudando ela nos catálogos e tal. E aí ela conhece um rapaz muito bem abençoado no aeroporto, que por acaso ela tá sendo muito humilhada, aí a pobre da aeromoça, a garota da companhia tem pena dela e põe ela pra primeira classe, né? Tipo, ah, você recebeu um upgrade aqui porque você foi muito humilhada, agora eu vou ser boazinha e vou colocar na primeira classe.
Ah.
E obviamente ela está lá na primeira classe, aproveitando de todos os luxos da primeira classe, e aí ela derrubou um copo de margarita, uma bebida lá que ela tava na mão, em cima do rapaz muito bonito.
Margarina.
É, uma bebida lá, ela derramou uma bebida lá no carinha bonitinho, que ele faz aquela série Sombra e Ossos, da Netflix também. E aí eles vão, tipo, ai, quem é você? O que, que você faz? Aquela, não, eu sou curadora de galeria, não sei o que. Tipo, ela começa a mentir muito, porque justamente ela acha que nunca mais vai encontrar ele na vida. Tipo, era só um garoto bonito, então ela começa a mentir horrores, dizendo que ela era a galera arrumando, vai ajeitar a galeria, que não sei o que, as obras de arte, não sei o que, não sei o que. O pior, porque justamente ele fica muito interessado nela e ela fica muito interessada nele. E aí ela não consegue parar de mentir. Tipo, isso vai dando muita coisa. Porque ela, tipo, ela vai, ele chama ela pra evento importante. Ela tá dizendo que ela é curadora e tal. E aí ela fica, tipo, essa. É, obviamente, dela mentir tanto. Obviamente, uma hora a verdade vai cair, né?
E vai vir à tona.
E é exatamente. Porque é, tipo, é muito bonitinha a construção de relação dos dois. Eu achei muito fofo. E ela, por incrível que pareça, eu já achava, assim, ela a melhor atriz de Rivendell, né? Porque também Rivendell, né?
É, não é como se a barra assim, fosse muito alta, né?
É, exatamente. Eu acho ela a melhor atriz de Rivendell. E eu acho que esse filme ela sustentou bem a atuação. E eu acho que esse filme ele tem muito. Justamente eu acho que ele conseguiu medir mais as cenas de comédia com romance, entendeu? Tipo, eu acho que equilibrou bem. Porque as cenas de comédia não é muito forçada, sabe? Tipo, são pequenas coisas que você acha graça. Tipo, não tá nem uma cena assim de você cair, de achar graça de rir, sabe? Tipo, não é a intenção do filme. Mas é bem desenvolvido o romance. As cenas de comédia são boas. E eu gostei de tudo, tipo, do desenvolvimento do casal, do final do casal, como os personagens tiveram um desenvolvimento no meio do romance, sabe? Tipo, eles se tornaram pessoas melhores, assim, né? Se tornaram, não quero obrigação de se tornar pessoas melhores depois de se conhecerem, mas eu achei isso muito fofo e tipo, eu não tava dando nada, tipo, eu só dei um play no filme porque eu tava sem nada pra fazer. Assim, né? Eu tinha coisa pra fazer, mas porque eu tava, né, procrastinando, eu vou ver o filme em vez de estudar, obviamente.
Tava enrolando.
Tá certo.
É, estava enrolando e eu não tava dando nada, eu gostei muito.
Que bom.
Aí a prova é que você aí na assistir um filme com expectativa, muito provavelmente as suas expectativas não vão ser atendidas.
É isso, a expectativa é a mãe da decepção.
Exatamente.
E o pai do empolgamento.
E o pai do empolgamento.
E esse é Upgraded, da, que tá na Netflix, canal da Netflix. Então fica aí, se você quiser assistir dois filmes de comédia romântica assim no final de semana, divertidos são esses. Mas não vá com muitas expectativas pra assistir todos menos você. Não é isso tudo que as pessoas falam.
Uma dúvida. Você gosta do Hugh Grant? Não sei pronunciar o nome dele, é muito difícil.
O Hugh Grant.
Né, tem esse ator, né? Eu falei dele pra uma amiga minha, falando, ah, é aquele ator que fez o filme do Dungeons and Dragons, né? E ela ficou revoltada, dizendo que ele é o ícone de comédia romântica.
Nossa, ele era. Realmente é o ícone, ele era o ícone de comédia romântica.
É, e aí ela falou, até mencionou, ah, é, nossa, é o meme da Nazaré, né? Se ser reconhecido só como a mulher do meme.
Não, é melhor do que ele ser conhecido como o Upa-Lupa do filme Wonka, né? Que é ele também.
Porra, muito forte, cara.
E, inclusive, ele tá cansado no papel de Upa-Lupa.
Depressão 3, ele nesse filme, assim, tipo, ele não aguentava mais.
Desculpa eu ter desvirtuado um pouco aqui a conversa, mas as entrevistas do filme de Dungeons and Dragons com ele é muito boa, porque ele não tem ideia do que é Dungeons and Dragons.
É, não,
ele não,
não
tem
não.
ideia do que ele tá fazendo.
Ele caiu de paraquedas nessa parada.
Ele não sabe o nome do personagem dele, ele não sabe nada, assim.
O cara só queria pagar as contas, gente.
Quem que é ele? Ele é o do mal?
É, ele que faz
o... ele é o do mal, do Dungeons & Dragons.
O grande vilão.
É porque eu imagino que o cara desse, que ficou super famoso, né, na época da comédia romântica, na era de ouro da comédia romântica, hoje em dia ele faz filme só pra fazer, né? Assim, não precisava fazer nenhum desse, mas, pô, eu posso ser o Oompa Loompa, eu vou aceitar, sabe?
Se eu não me engano, o Mark Ruffalo era meio assim, né, de fazer várias comédias românticas, hoje em dia o pessoal conhece ele mais pelo Hulk.
Nossa, era muito... Nossa, tem um com o Mark Ruffalo e a Keira Cutting, não sei como é o nome dela.
O Mark Ruffalo é o que fez aquele da menina em coma, que ele alugava um apartamento e ela era o espírito do apartamento. Pô, eu gostava desse filme.
Nossa, eu amo esse filme.
Um que eu vi também, que ele ficava com uma comissária de bordo, só que ela que era a protagonista, mas eu não lembro o nome do filme agora.
Tem o De Repente 30, não é ele?
É.
É ele também.
Quem é ele também. Nossa, muito bom filme do Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Enfim, mas no final, tipo assim, eu tô muito feliz que as comédias românticas estão voltando a serem... Tá acabando o filme de heróis, estão trazendo as comédias românticas de volta. Estou muito feliz.
A morte do filme de heróis é o renascimento do cinema.
Falta agora o Mark Ruffalo, né, fazer uma comédia romântica, que aí realmente ele saiu de Hulk e voltou. É, aí vai ressurgir.
É, vai voltar a era da comédia romântica e do filme de videogame.
Mark Ruffalo em Pobres Criaturas, pra mim, ele já saiu total de Hulk já. Ele já se recuperou.
É um dos meus bonecos favoritos, inclusive, do Pobres Criaturas.
Ele é muito bom. Ele faz o melhor papel de capacho em muitos anos, assim.
Tem uma cena que sai do roteiro, assim, e ele não tava preparado, que é muito boa.
Aí você vê que ele tá se segurando pra não rir, assim, ele tá muito, é muito bom.
Ele ri, ele olha diretamente pra câmera que tá gravando ele, não é nenhuma outra câmera assim no canto. A câmera que tá olhando, ele olha pra gente, e meio
ele
que
tenta voltar pro papel. Continuo, é isso? É muito bom.
Mas é isso, então, pra quem quiser arrumar romântica aí pra ver no final de semana, temos Todos Menos Você no Max e temos Upgrade na Netflix. Então fica aí a escolha entre os dois filmes. Eu vejo os dois também, que não vai perder nada. Vai ser divertido, então é isso.
Show de bola.
Pois eu queria trazer aqui, né, já que tá voltando aí a era das comédias românticas, que tá chegando também a era das adaptações de videogame, né?
Pro bem ou pro mal?
Finalmente, Bob, foi quebrada a maldição das adaptações de videogame.
Agora vai. Uau.
Porque saiu aí essa série no Prime Video, né, a série de Fallout. Fallout, que é essa série de jogos do estúdio Bethesda, que ele tem 4 jogos principais e 5 jogos principais, né, na real, e uma cacetada de spin-off.
É, os primeiros nem são da Bethesda, né?
Os primeiros nem são da Bethesda, tem isso.
É uma franquia que tem 6 jogos, dos 6, só 3 são da Bethesda, né? Um é da Obsidian e outros dois, os dois primeiros foram feitos pela Black Isle Studios. Então, assim, por mais que seja da Bethesda, ela só fez metade dos jogos que tem, né?
E o que o pessoal considera o melhor não é dela, inclusive.
Pois é.
Mas, enfim, não quero puxar papo de videogame, porque eu quero falar sobre especificamente a série. E a minha expectativa pra essa série, gente, era muito baixa, assim. Talvez esse tenha sido um dos motivos pra eu acabar gostando. Fica o spoiler. Porque quando saía material... Primeiro, né? Porque, porra, uma série de Fallout. Fallout já não tava muito bem, assim, os jogos. E aí, porra, vai ser uma série, pelo amor de Deus.
Porque pra quem não é do mundo dos jogos, né? O último jogo que saiu do Fallout, que foi o 76, foi um fiasco. Assim, todo mundo odiou.
Não, e um antes desse também não foi muito bem recebido, não, com o 4.
Exato. O 4, a galera já tava, tipo, acho que deixa morrer, né? E aí saiu o 76, era a galera já cavando o buraco pra enterrar errar. E aí chegou a série e do buraco saiu o Ghoul da série, assim, e reviveu, né,
a parada. Eu não faço ideia de que é esse jogo.
É, não, já explico certinho, Fê. A parada, uma coisa que eu não botava fé nessa série, é que ela tá saindo muito distante de qualquer jogo de Fallout. O último jogo principal de Fallout vai fazer 10 anos que saiu, daqui pouco tempo. Uhum. Sabe? O 76 faz uns 2 anos já que saiu, não tem nada planejado
não,
pra lançar.
O 76 tem uns 4 anos já, não?
5 pra 6 anos, eu acho.
Caraca. E aí eu pensei, caraca, eles estão jogando essa série ao vento, assim, né? Tipo, não tá tendo nenhum planejamento de lançar junto com o jogo nem nada. E aí eu não botava fé nenhuma, né? Mas sobre o que é Fallout, né? Fallout é essa série que ela se passa no futuro de 2077. E aí em 2077, coisas acontecem e várias bombas atômicas são jogadas. Não deixa muito claro se é só nos Estados Unidos ou se é no mundo inteiro, mas aparentemente afeta o mundo inteiro.
E não é um futuro, tipo, a gente agora indo pra 2077. É um futuro inspirado nos anos 50.
É um futuro a gente mesmo, em 2077, só que a moda, a cultura parou nos anos 50. Não é muito bem explicado isso, assim, mas essa é a explicação que eles dão. Mas então, meio que tem um visual anos 50, só que é o futuro.
Isso, é porque eles chamam de nuclear punk, né? Que, tipo, nos anos 50 foi essa onda da energia nuclear, e aí meio que estagnou nisso, a cultura e a estética, e perseverou até os anos 2070 e pouco ainda nisso, né?
Eu já vi muita gente chamando de atom punk também, mas eu não sei exatamente qual que é qual.
Isso. Eu acho que é atom punk mesmo.
E a parada é que essas bombas atômicas, elas estavam meio que, entre aspas, destinadas. Elas iam cair, o pessoal tava que nem na Guerra Fria, sabe? Assim, pô, vai rolar bomba atômica aí em qualquer momento. E aí essa empresa construiu vários bunkers subterrâneos, tipo centenas de bunkers, que as pessoas que tinham dinheiro pra pagar conseguiam uma vaga nesse bunker pra quando caísse essas bombas. E aí a gente vai acompanhar 3 núcleos de personagens diferentes. A primeira personagem, né, que é, eu diria que é a personagem principal, que é a Lucy, que é uma pessoa que nasceu em um bunker desse. A história já se passou mais de 200 anos, 150 anos, eu acho, algo assim.
Não, eu acho que na verdade são 220 anos no futuro, alguma coisa assim.
A história se passa em 2020
e pouco. Que ela já tá 2200, adulta, né, mas...
Isso.
Já se passaram mais de 150 anos, ela cresceu, ela nasceu e cresceu dentro de um bunker desse, especificamente o Bunker 33, e a gente vai acompanhar a história dela, que coisas acontecem e ela tem que sair desse bunker pra procurar alguém.
Uhum. Digamos que se você jogou Fallout 3, você tem uma ideia.
Exatamente. A parada é que o mundo dentro do bunker, ele é meio que uma comuna, né, a gente pode dizer, que eles produzem toda a comida ali, energia, uhum, água, tudo lá dentro, e eles vivem só dentro desse bunker.
É uma comuna, não tem troca financeira lá dentro, não. É tipo, a galera produz e tudo que produz é de todo mundo e por aí vai.
E os vaults, eles são autossustentáveis, né?
É, isso. Os vaults são autossustentáveis.
Se eles souberem gerenciar direitinho, eles se mantêm.
Isso. E a parada é que o mundo lá fora, ele tá funcionando ainda. Tipo, já se passou tempo suficiente pra civilização estar voltando aos poucos. Só que ela ainda tá naquele processo de que existem várias facções diferentes que cada uma quer reconstruir o mundo à sua maneira.
Uhum.
Então tem uma galera que é o grupo dos ferroviários, que mora nas estações de trem. Tem uma galera que é uma galera mais religiosa, meio militar fascista. Tem uma galera que é literalmente os nazistas, coisas assim.
Tem a República da Nova Califórnia, que a bandeira é um urso com duas cabeças.
Que são os comunistas. Então, tem esses vários grupos que estão tentando reconstruir, e a gente vai acompanhar um outro personagem que tá numa dessas, que é o Maximus, que ele é de um desses grupos, que é um grupo mais religioso militar, que chama Brotherhood of Steel, a Irmandade de Aço.
Eles basicamente são tipo a cruzada desse mundo, assim.
Tanto que eles têm toda uma parada de o cavaleiro, que eles usam a armadura militar e tudo mais, e aí tem um escudeiro, que é o cara que vai ficar cuidando da armadura do outro.
E é uma super armadura, né? Acho que eles chamam de Power Armor, que é quase um Homem de Ferro mesmo, só que grande, tipo, mais revestido, assim.
Um tanque de guerra bípede, assim.
É, tipo isso, que é super... E esse precisa de bateria pra poder funcionar.
E a gente vai acompanhar esse personagem, que ele é o escudeiro de um desses. Aí esse é um segundo núcleo. E aí tem um terceiro núcleo, que é o mais diferentão, que a gente vai acompanhar esse personagem, que ele é um... Como é o nome dele em português? Ele é um ghoul em inglês.
É um necrótico, eu acho.
É um necrótico, que são as pessoas que foram afetadas pela radiação em nível tão absurdo que elas se tornaram semi-imortais, assim. Então esse cara, ele tá vivo há centenas de anos.
Isso.
Ele é um cara velho já, e a parada dele é que ele é um cowboy.
É.
Ele é tipo o cowboy fora da lei, sabe?
Que anda... que não tem nariz?
O chapéuzinho, o revólver, é um que não tem nariz e que as pessoas acham gostoso.
Todos os ghouls não têm nariz. Não sei se todos, assim, mas uma galera aí.
É porque a ideia é que o corpo deles está se deteriorando, né? Mas eles são... E eles não morrem, né?
Eles são quase zumbis, né? Tanto que no jogo você mata vários ghouls porque eles são quase que literalmente zumbis. É que eles não te contagiam e você não se transforma no zumbi, né?
Isso.
Mas eles vêm doidos pra cima de você, já não tem mais mentalidade, assim, eles são...
Exato. Porque com o tempo a mente deles frita, né? E eles enlouquecem e ficam loucão.
É, só que aí esse ghoul especificamente, ele não tá, assim, biruleibe das ideias e você vai descobrindo o porquê aos poucos. E a história vai progredindo meio que acompanhando o núcleo desses três. E aí os núcleos dos três se cruzam, descruzam, aí cruza de novo, aí descruza e assim diante.
Cara, isso é uma coisa que eu achei bem interessante, porque na capa é os três, né?
Uhum.
Ele é bem grande assim,
assim
e tal.
Eu jurava pelo que eles iam formar uma party, os três se juntar e ser um triozinho amiguinho.
E aí esse negócio de que às vezes dois se juntam, aí separa, aí os outros dois ali, se eles vão interagindo, eu acho que ficou bem legal.
É, não, isso eu acho legal. E eles não
funciona tão... muito bem.
É, e eles não são amigos, eles não estão um do lado do outro. O objetivo de um, às vezes, não é o mesmo objetivo do outro. Às vezes até é o mesmo objetivo, mas eles não querem se ajudar.
Um deles quer fazer o que fizer esse objetivo que vai se beneficiar, né? Que os outros consigam. Tem uma coisa que move, assim, que vai meio conectar, né? Mas eles são diferentes.
Como chamam? É Guyver? É MacGuff? Não lembro, mas é aquele item que é o item que move a história pra frente.
É, eu esqueci também como é que chama.
Ah, acho que é MacGuffin, mas eu não sei exatamente.
É, eu acho que é isso. E aí os três estão em busca desse mesmo, dessa mesma coisa, assim.
Mas é, eu acho que inclusive funciona muito bem até pra quebrar a expectativa de quem jogou o jogo, né? Porque no jogo você, no terceiro e no quarto, você pode... Eu não lembro se nos primeiros também, mas você pode montar... Acho que sim também. Você pode montar uma party, né? Você tem companions, você tem parceiros que podem estar andando com você no mundo, né?
É só no 4?
É, eu acho que você pode ter um.
Eu acho que você pode ter um andando.
Não, o 4 você tem uma base, né?
Uhum. É, o cachorro.
Mas eu acho que pelo menos no 3, no New Vegas e no 4 também, mas você só pode andar com uma pessoa com você.
É, mas você tem, tipo, você pode ter vários amigos que ficam lá na base, que você escolhe um pra sair com você quando você quiser, se você quiser você volta, troca e enfim.
Isso.
Mas aí eu acho que serve pra quebrar a expectativa de quem jogou o jogo até, né? Porque, tipo, como o Yoshi também, quando eu vi o pôster com os três de lá, eu pensei, ah, então vai ser os três juntos, vão formar uma parezinha igual no jogo e vão seguir felizes e contentes. Mas não, né? O desenrolar da história vai pra outros caminhos.
E eu acho que é até melhor você não ter jogado o jogo pra assistir a série.
Ah, é. Giovanna tá adorando.
É, porque é um mundo muito mais único.
Ah, então eu tava com medo de começar por causa disso, porque eu não tinha fazer ideia do que era o jogo.
É melhor você não saber, porque aí tudo que você vai ver vai ser novidade.
Uhum.
Ele vai sair, você vai, caraca, então é assim que é o mundo, é assim que são as pessoas, é assim que é a facção, é assim que funciona essa sociedade e tudo mais. Eu acho que é até mais legal se você não souber.
Sim.
Porque aí é tudo novidade, né? Porque tem coisas que a gente já sabe, porque a gente já sabe como funciona a história do jogo, e a gente já sabe como vários segredos que pra várias pessoas são surpresa, pra gente não é.
Tipo, Giovanna, tem momentos que eu tô, tipo, eu vejo que, eita, porra, vou mostrar isso aqui agora, né? Eu tô lá calado, olhando assim, e quando mostra, eu olho pra Giovanna, ela tipo, meu Deus, que loucura! Eu sim, então, é massa!
É nessa vibe, assim. Ela é uma série que ela tem umas pitadas de comédia, gore e mistério. Eu diria que esses são os três pontos principais, assim.
Uhum.
É engraçado que antes da série lançar, eu acho que eu não vi trailer, mas eu vi várias imagens promocionais. E as imagens eram sempre os atores rindo, assim.
Uhum.
E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma comédia de Fallout. E aí tem um pouco de comédia, mas, né, mas não, eu não diria que é uma comédia, né? Realmente tem esses três aí.
Eu já diria que é bem comédia, assim. Eu acho a série, tipo...
Depende do seu senso de humor.
Mas é, tipo, eles, tipo, é um humor que tá brincando com a desgraça, né? Porque, tipo, é uma sociedade pós-apocalíptica, né? E fazendo humor em cima disso.
Mas ele ainda se leva muito mais a sério do que eu achei que ia se levar, assim.
Sim.
É, assim, eu não diria que é uma comédia, mas cada um.
É, não. Sim. Eu também não diria que é uma comédia. Tem alguns momentos mais de comédia, assim, mas não diria que é uma comédia. E, só que assim, Fê, tem uns gore muito sinistros de vez em quando, assim, não é gore o tempo todo.
Mas, tipo, gore no nível, tipo, sei lá, Game of Thrones?
No nível de mostrar um braço com a fratura exposta, o osso pra fora sangrando, e o cara com o braço virado assim pro lado.
Dedo sendo cortado, bem devagarinho.
Mas a série não é isso, assim.
Sei, tem momentos assim, é só uma cena.
De dois em dois episódios vai ter uma cena, assim, que você vai ficar, eita, rapaz, teve uma que eu e Pelux até ficamos em choque, assim, tipo, meu Deus do céu.
Uhum. Essa cena, que eu acho que a gente ficou em choque, eu acho que ela, aí sim, ela é tão absurda que é perseguir comédia.
Ela é tão absurda que é engraçado.
Nem faz muito sentido o que tá acontecendo ali, de tão absurdo que é.
É uma cena que envolve, envolve uma meia.
É, essa
sim,
mesmo.
Sim, então, essa mesmo. Ah, pronto, beleza. Tá bom.
E assim, eu tenho alguns problemas com a série. Eu acho que ela... Primeiro, que ela se beneficiaria muito de ser semanal. Eu já mando aqui o hot take.
Também acho.
Que se ela fosse semanal, a galera ia estar endoidecendo com teoria. Ia sair, sei lá, o episódio 7. Oh, meu Deus, a crítica aconteceu isso. O que será que vai acontecer no episódio 8?
Uhum. O que ia acontecer é que ia estar sendo episódio 3, assim. Aí você já teve visto o cara que jogou todos os jogos, que é super fissurado, contando tudo que ia acontecer na série. Que ele já sabia de tudo como é que funciona.
Não, porque a série é original, né?
No... Exato, porque...
Tipo, é o mesmo mundo.
O Vault 33, por exemplo, ele não existe nos jogos. Ele nunca foi contado a história dele.
Mas tipo, uma das maiores revelações do final, você tem como saber os jogos.
Isso sim.
Eu tô,
por isso que é melhor
não cheguei no final,
assistir se você não jogou os jogos.
Eu tô no penúltimo episódio ainda, mas é.
Tanto que eu e o Pelux, a gente, sei lá, no episódio, disse, vai ser isso, então. E aí foi exatamente isso, do final, assim. Mas foi legal ainda, assim. Mas ela tem um problema que eu acho que ela não sabe espalhar os mistérios dela, sabe? Ela tem um ritmo muito ruim de dar resposta e dar um novo mistério.
Você acha?
A reta final é só diálogo expositivo. É só diálogo expositivo, meio que falando tintim por tintim, explicando tudo. Tanto que eu achava até que dava pra ter acabado ali a série, sabe? Mas aí eles deixaram uma brecha boa pra continuação e tudo mais.
É, eu ainda falta... Vamos dizer, eu tô no penúltimo episódio, tipo, eu tô pra começar o penúltimo e o último episódio. Eu não sei como é que vai ser em quesito expositivo esses dois últimos, mas até agora eu achei super de boa, assim... O jeito que... Inclusive, o ritmo da série eu acho muito bom. E, de novo, beneficiaria mais ainda se fosse semanalmente. Porque eu e Giovanna mesmo, tipo... Eu não curti quando a gente viu 3 episódios de uma vez, por exemplo. Eu acho, tipo...
Então, eu vi um por dia
ou no máximo 2 por dia, assim, no ritmo. E tá ótimo, assim. Tá funcionando bem. Na verdade, eu tô até deixando uns dias a mais. Acho que faz uns 3 dias que a gente não vê episódio ainda, assim. Pra absorver mais a parada toda, assim. Eu tô curtindo.
É, mas no geral é legal. Eu gosto muito. Eu gosto bastante da Lucy, a personagem do Vault e tudo mais.
É, que ela é feita pela Ella Pernell, né? Que é a menina zoiuda.
É, a Jinx de Arcane.
É, eu tô achando engraçado muito as montagens que ela tá fazendo com a personagem do Pica-Pau, da...
É, ela é muito a prima do Pica-Pau, pô. É.
A prima do Pica-Pau.
Que ela fez a Jinx, o cara que é o Ghoul, né? O necrótico. Ele é o cara que é uma drag queen no Sons of Anarchy.
Ah, ele fez Sons of Anarchy? Eu não sabia, não.
Fez. Eu não lembro mais o que ele fez. Mas ele é um ator brabo.
Ele faz Os Oito Odiados.
É? Ele fez Hateful Eight?
Ele fez. Se eu não me engano, ele é o xerife. Ele só aparece, assim, no
Ah, tá. É, porque...
No Hateful
Eight. Não é nenhum dos oito.
Não lembro. Eu acho que não.
Ele fez Django Livre, tá dizendo aqui também. Então, o Tarantino geralmente trabalha com a mesma galera. Ele fez Homem-Formiga 1 e 2.
Um rapaz bonito, inclusive, hein? Eu acho ele bonito.
Você acha?
Eu acho. Ele é um bonito feio.
É, só se ele for bonito feio mesmo.
É aquele feio charmoso.
É assim, eu acho ele mais bonito de Ghoul do que de ser humano.
Tipo, então, ele tem a... Como é que fala? Ele é boa pinta.
É,
ele tem o...
Ele é boa pinta.
O molejo ali...
Ele tem um molho.
Faltam umas coisas ali na parte visual, assim.
Mas é, ele, se eu não me engano, ele já fez uns 3 filmes com Tarantino, não foi? Eu não lembro agora. Eu acho que ele fez o Hateful Eight, fez o Django Livre e fez mais um, se eu não me engano.
Ele é o Cecil no Invincible, né?
Ah, é, ele é o Cecil no Invincible.
E ela também tá no Invincible, a menina, né? Ela faz...
Nossa, mas ela é um personagem muito série B no Invincible.
É, bom, mas ela participa também, né? Eu lembro que eu olhei no IMDb dela. Mas, ó, uma coisa que eu gostei dessa série, Yoshi, eu não sei se... Eu espero que você tenha gostado também, é os efeitos práticos dessa série, né?
É, não. Assim, não só os práticos, como os efeitos os especiais, em geral,
assim. É porque, tipo, eu fiquei muito surpreso de que eles usaram muitos efeitos práticos. Tipo, tem muita construção de set, e que é um negócio que a gente sente falta hoje em dia, assim, né?
É, eu tenho suspeito que eles devem repetir ali um cenário, assim, só colocam uns filtros pra ficar diferente.
Ah, com certeza.
E grava no mesmo cenário.
Com certeza.
Porque, inclusive, eu tava assistindo com o Pelux, eu falo, peraí, mas aí não é aquele outro lugar? Não, não é não. Aí eles iam pro terceiro lugar, não, mas aí não, o mesmo lugar de antes, aí não, não
é. Três lugares que a gente achava que era o mesmo, é. Porque, cara, é a Wasteland, né? Então é tudo deserto, umas casas ruínas assim. Aí você fala, pô,
o que aqui dá pra fazer, né, aqui?
É, mas eu acho que eles utilizam bem do pouco que tem, assim. Não do pouco, né? Tipo, o Vault mesmo, pô, o Vault 33 tem bastante cena lá dentro e, tipo, ele é todo construído, aquele lugar, né?
Os Pip-Boy, que são as pulseiras tecnológicas que eles têm, são muito bem feitinhas. E, assim, os caras gostam mesmo do jogo, né? Porque...
Tem muito detalhe.
As armas certinho. Tem arma do Fallout 1 e 2, sabe?
Uhum.
Que é uma coisa que eu nem esperaria que aparecesse ali. Tanto que eu, né, nunca reconheceria, eu só sei porque falaram.
Tem a tira-lixo, porra. Pelo amor de Deus, sabe? Que é uma arma, Fê, que você, quando atira, ela tira uma coisa aleatória. E aí vai desde, sei lá, um...
Braço de boneca.
Isso. A um saco de lixo, sei lá.
A uma manga.
Pode sair qualquer coisa dela, entendeu? Tipo, atira, sai qualquer besteira. E aí eles... É uma arma que é meio que uma piada no jogo. E eles vão e colocam na série, assim, de referência, sabe? É muito maneirinho.
Inclusive, a Amazon, se quiser me mandar um Pip-Boy, muito teria um Pip-Boy.
Porra. Eu lembro que na edição de colecionador do quarto jogo vem, né, o Pip-Boy.
Não... Porque, ó, Fê, inclusive história curiosa pra você, né? Lançou Fallout 4, tinha edição de colecionador, que era super cara, assim, sei lá, $400, sei lá. E na teoria era pra vir com essa pulseira, que é uma pulseira que tem nos jogos, que chama Pip-Boy. Que é uma pulseira que tem uma tela que eles apertam, é tipo um mini iPad.
Um relógio do Ben 10.
É tipo um relógio do Ben 10, só que maior, assim, é gigante. Ele pega o antebraço todo, quase. No marketing, eles disseram que era, é um Pip-Boy que funciona de verdade, né? Só que aí quando chegou, na verdade, era um case de celular que você colocava no braço, aí você colocava o seu celular assim e baixava o aplicativo do Pip-Boy.
Ah.
Foi triste mesmo.
Triste.
É verdade. Foi
isso
mesmo.
E aí rolou mó revolta e tudo mais. Mas é isso, gente. Fallout tem 8 episódios. Os episódios, eles variam de tamanho lá nos... De entre 40 e 1 hora e 10 lá no Prime Video.
É, o primeiro episódio é bem grandinho. É tipo, é bem 1 hora e 10 assim, mesmo, né?
Assim, eu já gostei desde o primeiro episódio, mas assim, a partir do terceiro episódio, ele engrena assim. Ele vai, vum, ele decola.
E essa menina que botaram protagonista, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela manda
Gosto dela.
Ela manda. Eu acho que os três são muito bons, assim. O Maximus...
São.
O Maximus é mais porque ele é um personagem meio esquisitinho, assim, mas...
É, ele acaba ficando apagado por conta do personagem dele mesmo, assim, né?
Da personalidade dele é do pra personagem ser um esquisito. Dele.
É, então, mas eu acho que ele consegue passar que ele é esquisito.
É, sim,
ele
sim.
Faz boas caras.
Sim, ele passa bem mesmo.
Mas é isso, gente. Fallout tá no Prime Video. Assistam lá.
Show. Falando então de pessoas que saem da sua zona de conforto, né? Como a menina sai do Vault e vai para o Wasteland. Eu vou falar aqui do contrário. Um cara que sai do inferno e vai pro paraíso. Eu vou falar de DLC, um estranho no paraíso.
Esse não é aquela série do meme que o cara dá o tiro e começa a tocar What You Say?
É nessa série? Eu não sei.
Eu acho que essa sketch de piada é uma referência a essa série.
Ah, eu não faço ideia. DLC, né? Que tem hoje em dia na Max, mas foi transmitida originalmente na Fox. Ela é uma série que é bem novela americana mesmo, assim, né?
Feita na época das séries de TV mesmo, né?
Uhum. Ela é de 2007. E eu cheguei nessa série muito porque, tipo, ela é uma série que Giovanna gostava muito antes da gente se conhecer. E ela sempre comentou dessa série. Inclusive porque tem uma personagem dessa série que ela gosta muito.
Uhum.
E chega num ponto em comum dessa série comigo, que é uma das minhas bandas favoritas, que é a Interpol. Tem uma música deles que toca nessa série. Eu não sei, não lembro se eles fizeram pra essa série ou se só toca nessa série, mas toca nessa série. Aí a gente sempre teve esse pontozinho em comum, assim, sabe, dessa música da série favorita dela, e enfim, só que eu nunca vi a série. A gente tava sem o que assistir, pra falar a verdade. A gente tava procurando coisa pra assistir. Ela fez, vamos assistir DLC, vamos ver se tu gosta. E eu fiz, tá, vamos dar a chance pra DLC. E do que se trata no final das contas, né? A gente vai acompanhar esse menino chamado Ben McKenzie, né, que a série começa com ele e o irmão dele na rua, assim, e o irmão dele é um puta de um merdeiro e decide roubar um carro, e ele acaba entrando nessa, assim, porque ele tava com o irmão dele, tipo, não, porra, ele, maior ideia errada, o irmão dele, não, foda-se, não sei o que, e rouba o carro, e ele entra no carro, e logo quando ele rouba, a polícia passa, assim, na rua, na hora, escuta eles quebrando a janela do carro e perseguem eles, e eles são pegos. Quando ele chega lá na polícia, né, quando ele tá lá, o advogado que é mandado de graça, né, do estado, o advogado que vai lá pra defender ele, vê que ele é um menino bom, no final das contas, tipo, ele tem boas notas, ele não é um moleque naturalmente totalmente merdeiro assim, só que ele tá nesse meio fudido, né? Ele mora num bairro pobre lá nos Estados Unidos, ele tem uma família completamente disfuncional, e aí o advogado dele foi assim e fala: irmão, vê só, se você quiser qualquer ajuda, pega aqui meu número, tipo, mesmo, independente de qualquer coisa, advogado, sei lá, se der alguma merda, fala comigo, eu quero te ajudar, eu tô vendo que você é um menino bom, e você merece uma segunda chance, então se você precisar de alguma coisa, tá aqui meu número. E aí, quando o Ben chega em casa, ele chega lá, está a mãe dele bebendo, já bêbada na verdade, começa a brigar com ele porque ele foi preso, e o padrasto dele bate nele. Nisso que ele tá brigando com o padrasto, a mãe dele vai e expulsa ele de casa. E aí ele é expulso de casa.
Rapaz.
Com 17 anos. Ele fala: puta que pariu, não tenho o que fazer. Liga pro advogado. E o advogado fala: ó, hoje é sexta-feira. A gente não vai conseguir fazer nada no conselho tutelar agora, por conta da hora. Tipo, era final da tarde na sexta-feira. Eu vou te trazer pra minha casa e você vai ficar aqui comigo o final de semana. E na segunda-feira a gente vai lá no conselho tutelar e vê o que é que faz. E ele fala: beleza, vamos pra casa desse cara. E aí, quando ele vai pra casa do cara, é em Orange County, na Califórnia, que é um puta bairro rico. E aí, no que ele chega lá, ele chega nessa casa, que é esse casal, uma mãe, o pai e um filho, que é interpretado pelo Adam Brody, que faz até... ele participa de Shazam.
Coitado.
É, coitado, né? E, enfim, uns outros papéis maiores. Ele aparece, inclusive, no filme do Senhor e Sarah Smith. Pra quem viu, ele é o menino que é um dos casos lá que ele tem que eles têm que sequestrar ele no filme. É esse menino lá.
Ele apareceu em Ficção Americana aí, um filme mais...
Também aparece.
Um filme que não tenha mais de 20 anos aí pra usar de
referência. É, o Ficção Americana, que concorreu ao Oscar, né? Ele participa, ele é aquele cara, o riquinho, que vai fazer entrevista com o cara.
Ah, pô, é boa essa bar, parte.
Assim, é uma boa piada dele. Enfim, é esse menino. Ele tá lá, chega nessa família, né? É introduzido a todo esse núcleo novo de pessoas, né? Essa família super rica desse bairro nobre, que frequenta festas de socialite, coisa do tipo. E ele tá lá como esse estranho no paraíso mesmo, se metendo nessa galera. E quando ele chega lá, o pessoal diz que ele é um primo do cara de outra cidade que chegou lá agora. E é isso. Coisas acontecem, a família decide, na verdade, adotar esse menino. Porque quando ele volta pra casa, na segunda-feira, assim, antes de ir pro conselho tutelar, ele volta pra casa dele. Quando chega lá, não tem ninguém na casa dele. A mãe dele sumiu, o padrasto dele sumiu, o irmão dele tá preso, ele não tem ninguém. A família vira isso sem falar: então vamos te adotar. E é isso, você vai morar com a gente aqui agora. E é basicamente essa a premissa da série. E aí, o que me pegou nessa série, o que eu achei massa dessa série, é uma coisa que principalmente foi apresentada melhor nos primeiros episódios. Eu tô quase no final da primeira temporada, que é bem grandinha, típico dessa época de novela americana, por assim dizer. Tem 27 episódios essa temporada.
Nossa,
não. É, mas os episódios não são tão grandes, né? São 40 minutos, assim, ainda é grande. Mas o que eu gostei, principalmente do começo da série, é que quando ele chega lá e a galera descobre, né? Depois ele é apresentado como essa pessoa que realmente veio desse outro bairro, que é Kino, que é de onde ele vem. As pessoas que vão entrando em contato com ele vão começando a olhar para além dessa bolha deles, né? E começar a entender o meio deles de outra forma e perceber que, tipo, porra, na verdade essa galera aqui é meio merda, né? E é meio que sobre isso, assim, é sobre essas pessoas que vão entrando em contato com ele e vão acontecendo complicações na vida delas e que elas conseguem perceber essas dificuldades de maneiras que antes elas não percebiam por estarem presas dentro dessa bolha. E a presença desse menino lá nesse espaço, ele vai dar pra elas essa visão para além dessa situação, né? Algumas pra mais que outras, mas a gente vai ver o desenvolvimento dos personagens muito em torno disso, em torno dos acontecimentos dele. E me pegou, cara, me pegou essa besteira. Tipo, não é uma série incrível, não é um negócio tipo, oh meu Deus, que imperdível série que eu tô assistindo, sabe? Mas ela é uma série que tem uma boa trilha sonora, é bem dirigida.
É, não, abertura, eu nunca assisti, eu sei a abertura da série.
California, really. Mas é, tem inclusive atores e atrizes que foram despontados participando nessa série, né? Acho que uma das destaques é a Rachel Bilson, sei lá, não sei qual que é a pronúncia dela, que ela fez o filme Jumper. Eu tava comentando mais cedo com os meninos da gravação, inclusive, sobre esse filme, uma loucura, né, o filme Jumper.
Foi nesse filme que ela conheceu o cara, né, que faz o Anakin, né, e aí eles se casaram, tiveram um filho.
Ah, é?
Sim.
Nossa. Olha só.
Só que eles já se separaram, no caso.
Ela também faz uma das namoradas do Ted, né, em How I Met Your Mother. Na verdade, ela faz a namorada dele que mora no... que divide o apartamento com a que vira a mãe, né, com a que é a mãe, né, e que não é revelado no...
E ela faz também... Mas
assim que ela aparece, já é dizendo que ela é a colega de quarto, enfim.
E ela faz uma série também que acho que só eu e minha irmã assistimos na vida, que chama Heart of Dixie. Acho que só eu e minha irmã assistimos essa série na vida, que era uma série da CW.
Eu posso estar confundido, mas eu acho que Giovanna assistiu assistiu também, porque a Giovana gosta muito dessa atriz.
É um que ela é médica, que vai trabalhar no interior. Nossa,
é
muito bom.
É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que Giovana é assim também.
Ah, então Giovana é a terceira pessoa que assistiu essa série.
Giovana gosta muito dessa personagem, dessa menina na série, que ela é uma personagem que cresce muito. Ela, tipo, é uma adolescente rica de classe média alta e que tem todos os privilégios do mundo, só que ela vai, tipo, deixando de ser uma filha da puta no decorrer da série, basicamente. Tanto é que o nome da personagem é Summer e o nome da gata de Giovana é Summer, por minha homenagem à personagem da série. Enfim, apesar de o principal núcleo amoroso da série ser o Ben e essa Marissa Cooper, que é uma personagem que eu odeio essa personagem, esse principal interesse amoroso desse personagem. Ela é, não só a personagem, é uma tragédia, como essa atriz só faz a mesma cara. Tipo assim,
como é o nome da
estou
atriz?
A 22 episódios, é Misha Barton, Misha com SCH.
Deixa eu procurar aqui.
Ela só faz a mesma cara a série inteira e a personagem é uma merda, mas em compensação, ela introduz o pai dela pra série, que é o Jimmy Cooper, que é interpretado pelo Tate Donovan, que é um dos meus personagens favoritos da série. Assim, eu gosto muito dele. Como eu disse, é uma série boa. Tipo, não é uma série que vai mudar a vida de ninguém assistindo, não é nada de outro mundo de maneira alguma, mas é realmente uma boa série. Assim, tipo, eu gosto muito como principalmente no começo, porque, tipo, eu já tô sentindo um problema nessa primeira temporada, que eu espero que com a conclusão da primeira temporada e o começo da segunda não se repita, que é o desenvolvimento dos personagens às vezes é muito lento. Às vezes, tipo, eles têm uma conclusão sobre um problema e aí meio que o problema se repete, agora um pouquinho diferente. A conclusão deveria ser a mesma, a resolução poderia ser a mesma, mas eles parece que não aprenderam nada com o problema anterior e faz a merda tudo de novo pra depois aprender, sabe?
Pô, isso aí, hein?
É, aconteceu em, tipo, meio que em dois arcos dessa primeira temporada, mas teve um arco que me surpreendeu muito, que ele apresenta um personagem, e foi aí que eu, tipo, meio que, tipo, ah, pô, talvez essa série aqui, numa segunda temporada ou encerrando essa primeira, ela pode crescer muito mais, que tem um personagem que ele chega e ele meio que, tipo, ele é o reflexo desse Ben Cooper, do protagonista, do Ben Cooper não, do Ben McKenzie, perdão, do protagonista, só que ele é um cara que não tem suporte nenhum ao redor dele, só que ele é rico, diferente do Ben, que não tem suporte nenhum ao redor dele, tipo, não tem família, não tem porra nenhuma, mas é um pobre fudido, né? E, tipo, como que esses dois, eles meio que têm até os mesmos hábitos destrutivos, mas em escalas e de maneiras diferentes, e sobre como que eles podem resolver esses problemas e tudo mais. Vendo aí, eu curti muito esse arco e foi o que mais me fisgou na série até agora. E também o Seth Cohen, que é o personagem do Adam Brody, que eu comentei que é o cara que faz participação em American Fiction, que é o meu personagem favorito da série.
Pô, o protagonista é esse Ryan?
É, o Ryan Atwood, isso.
Pô, ele é o Gordon, ele é o comissário Gordon de Gotham.
É.
Ah, da série?
É,
ele é o protagonista.
Ah, caramba.
Eu assisti umas duas temporadas de Gotham.
Ah, é que eu nunca vi, porra, não fazia ideia. Caralho, que foda.
O pior que eu coloquei DLC aqui, a primeira coisa que apareceu na notícia foi assim: Misha Barton disse que perdeu a virgindade com Ben McKenzie na época de DLC. Fica aqui esta fofoca.
Bob, fala uma parada. Eu tava olhando aqui as imagens, né, do DLC. Ele é muito aquela série dos marmanjos de 25, 30 anos se passando por adolescente de 16, né?
Ah, é. Tem alguns personagens que são assim mesmo.
Gente, mas o Rivendell também é assim, gente.
É.
Ah, não, é.
Apesar de que alguns nem tanto, assim. Tem gente que se passa bem por adolescente. O Adam Brody, por exemplo. Gente, sério. O Seth Cohen é o melhor personagem dessa série. Eu gosto muito desse menino. Ele é muito engraçado. Eu me identifico muito com ele, inclusive, assim. Não é merda dele, assim. Mas... E, tipo, ele é um adolescente merdeiro de uma maneira muito honesta, assim. Que ele é, tipo, ele é um moleque que sempre foi excluído, assim. Tipo, ele sempre foi um nerd que a galera nunca deu bola pra ele. E agora ele tem um irmão que é esse cara que tá no meio de todas as confusões. E aí, por conta disso, ele acaba se envolvendo com outros personagens. E ele começa, tipo, a se desenvolver em sociedade, né? Interagir com outras pessoas e tudo mais. E só que, tipo, ele não sabe muito bem interagir com outras pessoas, sabe? É muito legal, é muito legal. Eu gosto muito dele. Ele é muito engraçado. É um baita no personagem. Enfim, acho que é isso. Não tem muito mais pra falar, assim. Como eu disse, não é nada de outro mundo, mas é uma série ok. Se você não estiver procurando alguma coisa besta pra assistir, assim, eu vale demais a recomendação. É, os primeiros episódios são muito bons, inclusive. Fica aí. E se alguém ficou curioso de saber qual que é a música do Interpol que toca, é The Specialist. É uma puta de uma música, como todas as outras do Interpol, que é uma puta de uma banda. Fica aí a recomendação absoluta. Provavelmente a melhor banda de rock que existe na face da Terra. O rock morreu, mas Interpol está vivíssimo, muito bom. Ah, um outro comentário aqui que vale ressaltar aqui. O cara que faz o pai da família, família, que é o Peter Gallagher. Pesquisem esse homem. Que homem bonito. Ele é um bonito rústico. Ele é um bonito...
rústico.
Que você olha assim e fala, porra, tá aí, ó. Um homem bonito. Um coroa bonito. E ele é, de fato, um coroa bonito. Fica aí, é...
Ei, eu acho que ele faz o pai da Zoe, da playlist da Zoe.
Ah, você comentou aqui também, né? Zoe, sua fantástica playlist, né?
Já.
É, eu assisti 2 episódios.
Caramba, tem o Chris Pratt.
Caraca.
Na série ou no Zoe?
Na série, na OC, ele faz o Che.
Eu acho que ele ainda não apareceu, então. Olha aí, legal, bom saber.
Pode ir de ator.
Acaba tendo muito ator que despontou, assim, porque, tipo, novela americana, começo dos anos 2000, né? Muitos atores que a gente conhece hoje em dia começaram aí e, bom, é isso. Acabei falando mais tempo do que eu achei que ia falar. De novo, fica aí a recomendação. The OC tem na HBO pra assistir ela completa lá. São 3 temporadas só, inclusive. Apesar de que são muitos episódios. Temporada, fica aí a recomendação.
Continuando nesse assunto aí, nessa vibe de não tem nada pra ver, aí procura uma coisinha assim e assiste lá e gosta. Eu tava na Netflix, né? Inclusive eu vou falar de 2 coisas aqui meio rapidinho e as 2 coisas são da Netflix. Então fica esse pacote aí. A primeira é uma coisa que eu acho, é uma série, né? Que eu acho que ela não é desse ano, só que eu acho que ela entrou na Netflix esse ano. Ela tava muito próximo de sair a segunda temporada. E aí eu acabei vendo a primeira. Fazia tempo que eu não fazia isso, eu tava realmente de bobeira na Netflix, achei essa daí e coloquei. Porque como é Netflix, a gente já tem um pouco desse pé atrás, né, de tipo assim, aquele assunto de que eles fazem tanta coisa junto assim porque eles ficam torcendo pra uma explodir, então grande parte do que eles fazem ali não é muito interessante.
E é cancelado também, né, em boa parte.
E é cancelado, inclusive fica aí no tema pra mais tarde. E aí, confiei em uma dela, botei. É engraçado que eu nunca tinha reparado que a Netflix fazia, enfim, eu fui botar pra ver o trailer, eu entrei na página da série, né, que eu ia ver, e aí tem uma sinopsezinha, tem o trailer passando do lado e tinha uma mensagem assim tipo, ah, ela é muito elogiada pelos seus diálogos inteligentes, alguma coisa assim. E acaba que a série aí que foi no suspense chama O Turista. Como eu falei, já tinha essa primeira temporada e aí eu vi direto. A primeira e segunda temporada, elas continuam a mesma história, mas elas são coisas um pouco diferentes. Ela é sobre esse cara que você começa acompanhando ele tá meio que num lugar desértico, né? Não é no deserto, mas ele tá numa estradona, num lugar deserto. E aí ele para num agente de conveniência, num posto, assim, tipo, super isolado e tal. E aí chega um caminhão, ele percebe que esse caminhão tá perseguindo ele. E ele começa a despistar, não sei o que, você vê que o cara é bom no volante. Chega uma hora que ele acha que ele conseguiu despistar, ele comemora e pá. Só que aí ele passa por uma rua assim, o caminhão chega de lado e acerta ele em cheio e, né, ele capota um monte, desmaia e aí, um tempo depois, ele acorda num hospital. E aí que ele descobre que ele perdeu toda a memória dele. Não sabe nem o nome dele, não sabe o que ele tava fazendo ali, né, ele não sabe quem que é ele, não sabe nada. Ele acorda nesse hospital, na Austrália, né, esse lugar desértico. É numa cidadezinha da Austrália.
Será que ele se lembra que foi ele que fez 50 Tons de Cinza? Ele fica esquecido também.
Foi ele? Eu não sei, nunca vi 50 Tons de Cinza.
Foi ele que fez 50 Tons de Cinza, foi.
É, ele é o cara?
Ele é o 50 Tons do 50 O Homem Cinza. Ele é o Homem Cinza.
Porra, você não faz ideia. Então, a série, ela não tem uma premissa, nada muito inovadora, né? É o cara que perdeu a memória e agora ele vai começar a tentar descobrir quem que ele era, vai começar a investigar no passado dele, vai seguir pistas, porque, por exemplo, na calça que ele sofreu o acidente, ele tinha um bilhetinho, assim, marcando uma data e um local. Ele, porra, vamos lá nessa data, nesse local, né, não sei o quê. Mas também é muito dele conhecendo as pessoas dessa cidadezinha que ele foi parar, porque é realmente um lugar interior. É um lugar que não parece muito bom de morar, inclusive, porque é nessa área que é meio desértica, tudo cheio de poeira, né, não pode andar na estrada de noite porque voa um canguru. Eles são atraídos do farol ou eles fogem do farol, alguma coisa assim, mas você tá andando na estrada e voa um canguru e você atrai um canguru, um perigo. Então, e aí uma coisa que é muito forte da série, como eu tava lá na Netflix falando que ele tem um diálogo inteligente, é porque eu acho que, cara, se não todos, quase todos os personagens são muito bons, principalmente os atores. Todos os atores estão muito bem nos personagens, até uns personagens que são muito de canto, assim, que você vê muito de vez em quando, eu acho que eles conseguem umas coisas muito legais ali. Até porque ele vai descobrindo, né, um pouquinho de spoiler, né, mas é parte do fundamental da série, ele vai descobrindo que ele é um cara, por exemplo, que ele sabe usar uma arma, né, ele tá metido nesses assuntos assim, ele sabe se virar em situações assim, ele tem instintos assim, ele tem os reflexos, ele sabe se virar em situações de vida ou morte. Só que a série, ela não é uma série de ação, ela é quase uma série de comédia, não é comédia, mas ela é uma série de tipo, cara, ele tem que chegar nesse lugar, dentro do desse tempo limite. É uma situação que acontece mesmo, né, e aí ele sai perguntando pela cidade, que lugar é esse, não sei o que, ele meio que descobre, e aí ele ele tem que falar com os caras lá, que são os caras que eles gerenciam uma companhia de helicóptero, né? E aí é um lugar que tá longe, então eles têm que ir de helicóptero. Só que aí vai rolar uma tempestade de areia sinistra lá. E aí os caras não querem levar ele. E aí esses dois caras que não querem levar ele são uns caras, tipo, muito excêntricos, né? Não sei como é que eu vou explicar. Mas o desenrolar dessa situação vai ser ele conversando com esses caras e tentando desenrolar com eles, sabe? Vai ficar nesse diálogo aí. Não vai ser uma cena de ação grandiosa e tal, o suador de helicóptero caindo na tempestade de areia e ele tendo que pular do helicóptero e coisa assim. Né? Ela vai muito mais pra esse lado dos diálogos dos personagens mesmo. E assim, eu ouvi, eu acho que ela é pequena, ela tem, acho que, sei lá, 6 ou 8 episódios, coisa assim. Acho que os episódios não são longos também, é uma série que me divertiu, eu gostei. E aí, que eu falei, né, acabou a primeira temporada e a segunda lançou muito próxima, assim, é porque eu não vi a primeira quando ela lançou, né? Uhum. Mas foi, tipo, 1 mês e meio, 2 meses que eu vi a primeira, apareceu a segunda lá, e eu falei, eita, vou assistir.
Nice.
E aí, a segunda, ela ainda segue essa história, ela, depois de um tempo. É, inclusive, eu achei até que não ia ter a segunda, porque o final poderia acabar na primeira, mas acaba que tem a segunda, e ainda bem que tem a segunda, porque ela pega tudo isso que era legal na primeira, e ela consegue melhorar muito. Tipo, aqui eles encontram muito mais esse tom, que é meio de comédia, só que ao mesmo tempo é meio sério, né, meio de suspense, você tentando descobrir qual que é a passagem do cara, ao mesmo tempo ele tá envolvido com essas coisas perigosas. Aquele lance dos personagens, né, aqui ele quase que muda todo o elenco, né, é uma parada separada mesmo, então quase todos os personagens mudam, e eles conseguem fazer, eu acho que ainda melhor do que na primeira. Ainda são personagens muito bons, tem diálogos ainda melhores, eu acho que ela, tipo, totalmente melhor que a primeira, e eu recomendo bastante, assim, principalmente a segunda. Você tem que ver a primeira pra ver a segunda, mas eu recomendo ela como um todo.
É loucura como tem série que, tipo, acaba melhorando muito na segunda temporada, às vezes até porque, tipo, o protagonista, os atores principais começam a participar mais ativamente também do backstage da série, assim, né, se tornam às vezes produtores executivos ou coisa do tipo.
Uhum.
E aí, por conta disso, eles conseguem trabalhar junto com os roteiristas, às vezes, e, tipo, tentar desenvolver novos caminhos pros personagens que conversam melhor com o que o ator tava entendendo daquele personagem, e aí dá muitas vezes essa ideia de que muitas vezes as séries se encontram melhor na segunda temporada, né?
É, não, que é um bom exemplo do protagonista, assim, eu acho que ele tá bem melhor aqui e tal. E é curioso que eu acho que eu não vi ninguém falando dessa série. Eu só realmente achei no catálogo ali da Netflix e comecei a ver.
É, também acho que eu nunca ouvi ninguém falando.
Não vi ninguém falando, e foi uma série que me divertiu, assim, eu curti.
Se eu não tivesse pesquisado aqui na Netflix e visto que é real, eu ia dizer que você tá inventando essa série agora.
Pior que a Netflix já me recomendou essa série algumas vezes já também, mas é o único lugar que eu vi ela. Inclusive, eu nunca dei bola porque eu nunca vi ninguém falando sobre. Eu fiquei tipo, vai ver, não é tão bom, né?
Vai ver, não é. E aí eu tô nessa viagem. Mas eu curti, foi, ele tem bons personagens muito característicos, assim, tipo, tem um cara que ele é um cowboy, né? Ele não é um cowboy de si, mas ele usa todo aquele estilo de cowboy, né? Ele tem um chapéu de cowboy e tal. É uma homenagem bem, bem icônica, assim, ele é bem da hora.
Caipira.
Isso. Mas agora seguindo pra outra paradinha Netflix que eu vi esses dias aí, dessa vez é algo que já tava terminado e que também já tem uns anos, pelo menos a primeira temporada eu já tinha ouvido falar tem um tempo, e do mesmo jeito o Netflix já tinha colocado lá pra mim várias vezes, só que também nunca tinha assistido, nunca tinha acontecido, dessa vez tava assinada pra ver, apareceu lá, eu coloquei, que é a Santa Clarita Diet.
Ah, com a Drew Barrymore, né?
Isso, que também é uma série assim, que muitas das coisas que eu falei pro turista eu acho que encaixam aqui, porque só dando uma ideia da história dela antes, né? Ela é sobre esse casal de corretores de imóveis, né? E um dia eles estão aparentando uma casa e a mulher do casal, ela começa a vomitar muito. No meio da apresentação da casa, ela vomita muito, muito, muito. Aí o cara vai lá, não, pô, peraí, fica aí no banheiro, eu cuido do resto da casa. Ele vai lá, fala com os caras, né? Com os clientes, a galera vai embora. Quando ele volta no banheiro, que ela ficou vomitando, o banheiro tá, tipo, completamente vomitado, assim. Todas as paredes, o teto, tá tudo vomitado e ela tá morta, tá sentada morta no chão, assim. Ele vai checar o batimental, ela tá morta, toda vomitada também.
What the fuck?
Até que de repente ela acorda. E acontece que literalmente ela vira uma morta-viva. Eles até tem uma espécie de coisa, eles não gostam do nome zumbi, chama ela de undead, né? O termo que eles usam é a morta-viva.
Mas eles mencionam a palavra zumbi em algum momento, que às vezes eu tenho a impressão de que eles não podem falar por direitos autorais, sei lá.
Não, eles mencionam. E assim, é essa premissa bem maluca mesmo. É tipo, ela tem essa ideia e ela vai, que agora a mulher, ela vê um zumbi, só que ela não perdeu o controle dela, né? Ela não tá atacando todo mundo, não tá desesperada. Mas ela só pode comer carne humana. Ela até começa comendo carne de animais, carne crua e tal, só que a partir do momento, bem cedo assim, ela só consegue comer carne humana, o que adiciona um gostinho, um tempero extra se a carne estiver viva, né? Se o ser que ela tiver, o humano que ela estiver comendo estiver vivo. E assim, basicamente é esse casal que agora vai ter esse pequeno empecilho na vida. Eles têm sempre essa ideia de que, a gente vai resolver isso aqui e a vida vai voltar ao normal. A gente vai dar algum jeito e a vida vai voltar ao normal. E assim vai cada vez sendo mais um problema do que eles vão tendo que fazer, porque obviamente eles vão ter que agora começar a matar pessoas, e eles são um pessoalzinho comum, né? Inclusive esse cara, ele é tipo o melhor marido que existe, porque ele tá, tipo, super apoia a Eva. Agora a mulher dele, o cara vê um zumbi, eles vão ter que matar a gente, ele tá super com Eva.
Ele foi um amor, tem que dar de comer, porra.
E ele é um cara super de boa, assim, tipo, um cara muito tranquilo, e ele é muito fora, obviamente, como a maioria das pessoas, mas ele ainda é mais fora do que você imaginaria de uma pessoa que agora vai passar a ajudar a cometer crimes, assassinatos, né? Então é parte da graça da série, porque, né, ela é uma série de comédia. Essa sim dá pra dizer que é uma série de comédia na maior parte do tempo, como um todo, assim. Eu queria dizer que ela é uma série leve, mas não sei se eu posso dizer que ela é uma série leve, porque ela tem muito gore, né? Pô, ela é muito tranquilinha, os personagens mal reagem, mas tem uns gores aço, assim, tipo, ah, de repente ela tá vendo uma cena que ela tá comendo dedos como se fossem batata frita, ou que se ela tá com um braço decepado na mão, assim, comendo dentro do braço.
Eu assisti alguns episódios dessa série. Tem um momento que eles pegam, tipo, os restos de um cadáver de uma pessoa, e eles precisam, sei lá, levar pra algum lugar, e alguém esbarra e cai tudo no chão, eles precisam limpar.
É tipo o primeiro episódio, é o primeiro maluquinho que ela mata, eles estão enterrando, e aí eles tipo, com os restos dele todo esquartejado num pote, né? E eles esbarram e caem, todo o resto do sangue, assim, do corpo do cara no chão. E assim, e é bem essas situações, né? É o pessoal que não tá envolvido no crime, agora vai ter que começar a
matar.
Mas o dedo nem deve ser gostoso, gente. Assim, tem um osso no meio, e deve ter pouca carne, deve ser tipo, sabe, eu já comi pescoço de frango?
É tipo caranguejo.
Tem pouca carne, você fica terror, assim, é o caranguejo reverso, né? Porque o caranguejo, o osso é fora e a carne dentro.
É, mas tem gente que gosta, né, de dessas paradas, mas assim, tipo, você falou pescoço, tipo, pé de galinha, assim.
Pé de galinha é bom.
Pô, eu não viajo nada em pé de galinha, mas, é, então, mas...
Mas rende muito pouco, né? Tipo, não dá pra comer que nem uma batatinha. Não sei que ela coma o osso também, mas o osso não deve ser. Tipo, às vezes, quando eu tô muito na larica, aí eu dou uma mordidinha na ponte do osso e tira aquele miolinho, né?
Então, mas dizem que o dedo, ele não é um osso muito forte. Dizem que o dedo, a resistência dele é similar à resistência de uma cenoura, né? Por isso que o pessoal consegue arrancar na mordida. É, dizem que, tipo, é um pouquinho mais duro que uma cenoura.
Caraca.
Então, tipo, o negócio é que você nunca vai conseguir arrancar o seu próprio dedo.
Não me deixe tentado a tentar.
Não, agora que eu sei que é coisa com a cenoura, a ideia de comer o dedo ficou 15 vezes melhor, assim.
Não, e assim, é engraçado até, porque você já falou dessas coisas, eles até fazem. Ela comenta, assim, tipo, ah, sei lá, uma orelha faz um creque igual de tal comida, umas coisas assim, elas até fazem uns paralelos, assim.
A orelha?
É, que ela come tudo, né, da pessoa.
Pô, uma orelhinha na airfryer?
Mas pelo que sou uma dúvida, eles cozinham, tipo, dá uma empanada, faz um dedinho à milanesa?
Não, é cru.
Pô, porque ela aí, só come não, coisa aí crua. Não deve ser gostoso, aí não deve ficar com a textura boa, um dedo.
É porque não somos zumbis, né? Pra ela, é tudo apetitoso. E inclusive ela fala que dá uns negócios até meio sexual, assim.
Caralho.
Que é até todo um rolê quando ela vai comer carne humana.
Você tem que assistir Hannibal, pelo que
sou. Uma parada que eu não esperava. É verdade.
É, então, e aí se você é a pessoa que tem esse distanciamento, né? Não é muito confortável vendo sangue, vendo pessoas decepadas, que é super compreensível, não é muita série pra você. O que é triste, porque como foi, dá esse contraste, porque ela é uma série muito levezinha, é uma série muito divertida, e como eu falei no Turista, tem uns personagens muito bons. Tipo, eles têm uma filha adolescente, e porra, eu não gosto geralmente de personagem adolescente. Só que ela é muito legal. Tem ela, que é a filha deles, e tem a filha da vizinha, que é um outro adolescentezinho na mesma idade, assim, também, que é um nerdzinho, e eles meio que têm um núcleo deles, assim, né, desses dois. E é muito bom o núcleo deles também. O núcleo de quase todo mundo é legal. E é raro eu ficar meio entediado porque trocou de núcleo, eu queria ver mais do outro, porque eu tenho muito isso, né? Às vezes troca de núcleo, eu perco interesse na parada. Mas aí, aqui, geralmente, não rola isso. É, eu gosto bastante de todo mundo. Por exemplo, tem essa vizinha que eu falei dele. Ela é uma personagem super de canto, que ela vai crescendo na série com o passar do tempo, assim, ela fica uma personagem bem carismática. Todos os personagens aqui são bem legais.
E pelo que eu vi, é uma série curta, né? São 3 temporadas de 10 episódios, cada episódio de meia hora.
Os episódios bem curtinhos, assim, meia hora, 40 minutos. Só que aí que tá a pegada, né? Vi as 3 temporadas e falei, pô, sei que já tem uns anos que lançou essa série, né? Será que já tá pra sair a 4ª temporada? Aí pesquisei. Santa Clarita Diet, Season 4, Release Date, cancelada.
Ah, que aí, legal.
Né? Aquela coisa legal da Netflix.
Que legal.
Então, assim, já falei tudo isso aqui. Eu, assim, recomendo, é uma série bem legal. Mas aí se você tem que ver sabendo que não vai ter a conclusão. O final da 3ª temporada é bem arrombado, inclusive, de não ter a 4ª, assim. É o maior cliffhanger da 3ª.
Nossa, que tragédia.
É, então claramente era uma parada que tava planejada pra ter mais e tal, mas não vai ter. E aí, realmente, se você se incomoda de não ter o final, assim, não recomendo. Mas tirando isso...
Pior que eu lembro dela na época, o pessoal falando dela, eu lembro dela na Netflix sempre sendo recomendada. Eu lembro até que esses atores, eles concorreram a prêmio, inclusive, de série de comédia, acho que na primeira temporada, se eu não me engano.
Ah, é?
E ficou por isso mesmo, é isso? Tipo, que loucura, né? Netflix às vezes é foda, velho. É muito frustrante você investir uma série na Netflix que não acabou ainda, sabe? É muito rolê roleta russa, assim, de saber se vai acabar, se não vai, enfim.
É, tipo, eu tô num nível que eu já me desapeguei, assim, eu tenho que aproveitar o que tem, se eu curtir, eu curti, e é isso. É igual a outra lá assim, essa eu acho maluco ter sido cancelada, do... Ai, caramba, eu esqueci o nome do cara, do Clube da Meia-Noite, né, mas eu esqueci o nome do cara.
Ah, sim, do Flanagan.
Isso, do Mike Flanagan, isso. E, porra, dá muita hora a série, a primeira temporada, e rapidinho foi cancelada pra segunda.
Pois é, e assim, se uma série, fica aí, se uma série do Flanagan, que é, tipo, um dos maiores diretores da Netflix atualmente, né, que, tipo, tudo que ele lança na Netflix, todo mundo vai assistir e tudo mais, um dos maiores nomes de terror atualmente, se a série desse cara foi cancelada, que é os caras que faz as séries mais assistidas na Netflix, sei lá, ou pelo menos mais bem faladas, assim, imagina as outras, né, não é foda. Porra, aquela, como é que é, do pessoal que faz os movimentos na mão e dança na rua e viaja no do tempo e a menina é maluca, qual que é o nome, porra, da série?
Pior que eu acho que eu sei qual você tá falando, eu nunca assisti, porra. Mas eu acho que eu sei qual é, mas eu não tô lembrando o nome agora.
Porra, é...
Caralho. Que... É Dê Alguma Coisa?
É Dê Alguma Coisa, é Dê Alguma Coisa.
Tá aí, fica
enfim,
a série aí.
Enfim, essa série aí, se você pegou do que é que eu tô querendo falar, que era outra série também que era muito bem falada e tudo mais, tinha um público grande, foi cancelada também. Enfim, é muito frustrante.
Mindhunter, eu viajei aqui.
Não, nem fala Mindhunter, eu vou matar na tua frente, doidão. Não fala do Mindhunter, velho. É sério. E o pior de tudo é que eu ainda tenho esperança com Mindhunter.
A segunda temporada inteira foi construindo uma parada que nunca vai acontecer, pelo que...
É, não, Yoshi, por favor, vai acontecer. Vai acontecer.
Eu ia falar isso, né? Não, não vai rolar?
Assim, não. Assim, o Fincher já falou que quer fazer.
É, ele mandou assim, ó, Netflix, se tu quiser, eu quero, hein?
Mas
Netflix
só nem... que é uma série muito cara, porque os atores são muito caros, a produção era cara pra caralho, e aí a Netflix não quer investir, porque pra ela não vale o investimento, então meio que é isso, assim. Só que, tipo, eu acredito, velho. Um dia, assim, sei lá, se os caras um dia vão querer fazer de graça, assim, sabe? É isso. É a chance que tem. Porque, porra, não é possível, velho. Sou muito viúva de Mindhunter. Enfim.
É, então, mas aí fica nessa, mais uma da pra conversão aí da Netflix, acho que cancelada. Já vê, por isso que eu vejo pouco falar, que as pessoas não recomendam porque ela foi cancelada.
É.
Espero que não aconteça com o Turista. Mas bem, cara, é Santa Clarita Diet e o Turista, eu recomendo as duas. Como eu falei, são duas que em certa medida são leves. A Santa Clarita Diet é mais leve, né? Ela é mais comédia mesmo, mas elas duas têm personagens muito bons, que o lance dos atores estão muito bem nos personagens, né? E eu recomendo bastante, as duas na Netflix.
Então é isso, com isso encerramos mais um Metros Rasos. Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Vale lembrar da nossa campanha de apoio aí, se você quiser, no apoia.se/rkstpodcast, se você puder, se você quiser apoiar a gente agradece demais. Vale também lembrar vocês de seguir todo mundo aqui nas nossas redes sociais, no Twitter, no TikTok, sei lá, qualquer lugar aí. E também vale lembrar você de, se você está escutando esse podcast agora, nesse momento, no Spotify, avalia a gente aí, mete umas 5 estrelas aí, custa nada.
Pois é, especificamente se você estiver no celular, né?
É, dá essa moral pra gente aí, por favorzinho, a gente fica feliz demais. Acho que é isso, muito obrigado e dá tchau, pessoal.
Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Belux.